Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Instituto Borborema. Bem-vindos a mais uma live. Hoje vos farei companhia. Tínhamos uma outra live programada que por um imprevisto terá que ser feita em outro dia. E hoje nossa conversa. Nossa conversa vai ser sobre um aspecto específico do foco nos estudos, né? Antes, aproveitando aqui para falar com Guter NBA, que estava lendo o livro. Eu acho bom ler o livro, Guter. A live fica gravada. Já já você pode escutar depois para dormir, porque sobre o que nós falaremos é sobre um assunto específico, mas que resolve um problema comum, né, que muitos alunos têm, que é de iniciar os estudos. E aí depois, com o tempo, vai falhando com os propósitos que fez, com a inconstância, e acaba deixando tudo, né? Ou vai se frustrando, né, com as dificuldades. E dentre as várias coisas que estão aí, queria falar de algo bem prático, que é a importância. Principalmente quando nós vamos estudar as coisas mais críticas, né? Aquelas que nos dão realmente nos fazem dar um passo na vida intelectual. Aqui vamos falar principalmente da vida intelectual, que é subir um degrau mesmo, né? Nessas horas, nós precisamos de um certo tipo de foco e concentração que se traduz na rotina, né? Então vamos ver do que é que nós falaremos. Então, só reforçando agora que temos mais gente acompanhando, boa noite, as boas-vindas a todos que nos acompanham. O convite para fazer os nossos cursos, né? Um alô para quem já está na formação básica, então isso deve ajudar. A formação básica foi pensada levando o que eu falarei aqui em conta, de modo que, à medida que vocês forem avançando, isso aqui sobre o qual falaremos vai se tornar bem importante, né? Certamente, quando chegar lá no latim, né? Mas em alguns momentos ao longo do curso, por exemplo, de poesias, para quem quiser tirar o máximo proveito. Mas, por exemplo, como ministro do curso de latim, né, sei que isso vai ser bem importante lá. Então, falar um pouco sobre batalhas militares, né? Pelo menos quando nós lemos a história, assim, vou me atrever aqui a falar de algo sobre o qual não tenho experiência direta, mas que ajuda a iluminar algo sobre o que eu tenho experiência direta, né? Que é a vida de estudos. A gente vê muito frequentemente que tem aquele momento decisivo em que o inimigo demonstra uma fraqueza e aí o lado vitorioso faz uma manobra decisiva. Esta manobra exige uma certa prudência, né, no sentido de um planejamento tático, estratégico, mas exige também um certo vigor, né? É a hora lá que é para você avançar, para a cavalaria atacar, para a infantaria se levantar, para você dar a volta no inimigo, né? Para você cruzar o rio. E sem isso, a batalha não é vencida, né? E por falta disso, muitos exércitos em posições superiores deixaram de capturar a vitória quando era o momento, né? Então, para dar um exemplo específico, o exército romano antigo, né, ele é uma coisa bem notável, porque eles não, era uma organização militar muito organizada, muito sistematizada, com muita disciplina, né? E algo que quem estuda, quem já leu, conhece, né? Mas quem não leu se surpreende. Que algo que se destaca quando você vê a história das batalhas é que tem uma grande batalha de engenharia, né? De construir coisas, de logística, e de construir coisas durante as operações militares, né? Por exemplo, eles eram muito bons em fazer acampamentos, isso é algo essencial durante as campanhas, né? Você monta um acampamento, defende, faz o muro, faz a fossa, faz os abrigos militares. É, mas não só isso, quando você está cercando uma cidade, a cidade tem muros, então você tem que construir estruturas para escalar esse muro, e assim que você supera o inimigo fica tentando destruir o que você construiu, e grande parte da briga fica nesta engenharia. Ou construir, né, pequenas muralhas mesmo em campo de batalha, né? Não é numa cidade, você está em campo de batalha, aí você começa a erguer muros para se defender. Tem a notável batalha lá em que o Júlio César derrota o Vercingetorix, que assim é o que dá o grande fechamento da conquista da Gália pelos romanos, pelo Júlio César, né? Que o Vercingetorix era um bárbaro que tinha feito uma união de várias tribos, né, que antes os romanos estavam combatendo um a um e separado. Ele uniu várias e fez uma oposição muito grave às legiões de Júlio César. E em algum momento ele se refugiou numa posição mais alta, ou seja, uma posição de vantagem de batalha, apesar de estarem em menor número, mas aguardando uma ajuda. Isso os gauleses, né? Então, quem puder pesquisa depois, esqueci o nome da batalha. E depois e aí eles fazem um muro para se defender, né? Os gauleses, eles têm um muro. Não sei se eles ou os romanos, né? Talvez façam um muro para se defender dos gauleses que estão nesse monte, né? Então eles cercam com o muro, sendo que tem um pessoal que vem de fora, que vem ajudá-los. Então, os romanos fazem dois muros, né? Como se fossem dois círculos concêntricos, né? Vai imaginando assim, grosso modo, é isso. Tem dois círculos concêntricos e o exército romano está ali no meio. E aí ele consegue quebrar o inimigo, ele tem que lutar de um lado com o pessoal que está dentro, do outro que está de fora. Mas eles montam essas estruturas muito rapidamente, porque o exército é muito, muito treinado nisso. E aí tem toda a tática de batalha que você começa a atacar de um lado, depois atacar de outro, e você não pode deixar esse muro cair. E até que o Júlio César faz uma manobra muito ousada, muito arriscada para a vida dele, ele vai liderando, né? Ele coloca a sua vida lá em risco, liderando as suas legiões, faz um arrudeio, né? E ataca por uma posição inesperada o pessoal que estava no meio, não o pessoal que estava de fora, o pessoal que estava no meio e consegue a vitória. Mas outro exemplo, que era o primeiro que eu tinha em mente, ainda nessa campanha na Gália, antes, que os romanos, eles estão de um lado do rio, né, o inimigo do outro, e eles atravessam o rio. Né, eles constroem uma ponte e atravessam o rio rapidamente, porque eles têm a habilidade de fazer isso, né, construir a ponte. Acho que o inimigo ele atravessa na marra mesmo. Então, passando pela água corrente, né? Tem que procurar um lugar raso, e aí você vai passando com todo aquele equipamento militar, os cavalos, né? Isso é uma operação gigantesca. Os romanos conseguem construir uma ponte, né? Lá na hora e atravessar por essa ponte, né? Depois eles desfazem a ponte. E com isso eles conseguem uma grande vantagem tática, né? Você precisa de um grande esforço para construir essa ponte, atravessar o rio e depois obter, né? Você está numa posição favorável e obter a vitória, né? Então, são alguns exemplos da história militar, mas você poderia pegar também dos esportes, né? Se o professor Caio tivesse aqui, ele falaria das artes marciais. Tem uma hora da luta que você tem que. Você pode estar meio cansado, né? Mas você tem que ter aquele vigor e você tem que investir aquela energia para dominar o adversário. E tem os exemplos positivos e tem os exemplos negativos de quando não fazem isso não dá certo, né? O Pompeu, um adversário do Júlio César depois na Guerra Civil, ele em algum momento chegou a ter, acho que teve mais de uma vez que isso aconteceu, mas teve um momento notável em que ele teve uma vantagem numérica sobre Júlio César, porque metade das tropas dele estavam isolados do outro lado do mar. Mas ele hesitou em atacar, né? E aí ele ficou lá só cercando, não fez nada, até que o Júlio César conseguiu os reforços dele e aí ficou de igual para igual com Pompeu. E aí durante uma batalha lá por uma superioridade tática, né? De inteligência mesmo. O que aconteceu foi o contrário, ele acabou perdendo. Mas teve a vitória nas mãos, o próprio Júlio César testemunha isso, ele escreve, né? Eu não lembro o que ele diz, né? Mas é algo assim, se os meus inimigos fossem homens, né? Eu estaria morto, estaria derrotado. Bem, então vamos à vida intelectual, né? Estou vendo aqui as perguntas, né? Em temperamentos não são minha especialidade, eu conheço só superficialmente. Mas o que eu vou falar, creio que é universal. Até porque eu vou falar dos problemas que acontecem para os dois lados. Então, se minha exposição for correta, eu devo falar coisas interessantes para todos os temperamentos, né? Para alguns, cada um com as suas particularidades. Então vamos lá. Na vida intelectual, tem estes momentos decisivos, estes momentos, pode usar o termo, né? Críticos dos estudos. Que realmente assim, no, nós andamos um degrau, né? Nós subimos um degrau. A imagem do degrau é boa, porque é diferente de você subir uma rampa, né? Você sobe um degrau, né? Você levanta a perna, pode ser um degrau alto, você levanta a perna lá, faz um esforço e você está num patamar. Como é que se diz? Falta minha palavra, né? Mas você está categoricamente, num patamar categoricamente diferente do que estava antes. E sempre isso vai exigir um certo esforço a mais e uma certa concentração. E é algo que pode faltar. Este esforço, esta concentração tem várias dimensões. E eu quero falar aqui de algo bem concreto, bem simples, bem objetivo, para que dê frutos, né, para quem esteja escutando, possa aplicar, que é a concentração no nível da rotina. Porque tem aquela concentração na hora do estudo, que é algo que você tem que treinar, né, À medida que a gente vai fazendo os exercícios de memorização e vai estudando mesmo, a nossa concentração melhora. Tem alguns exercícios que podemos fazer para nos concentrar. Por exemplo, você tentar memorizar um texto, escrever, ver o que é que esqueceu, ver, observar os detalhes, né? Então, esse exercício de memória e atenção, que foi assunto já de lives minhas anteriores, é uma dimensão disso, mas eu quero falar da dimensão da rotina. Então, bem, bem concreto aqui. Tem horas, não é durante todo o estudo, mas tem horas que é essencial você estar estudando todo dia aquela coisa que você precisa estudar, né? E cada dia por uma quantidade razoável de tempo, né? Porque às vezes 15 minutos pode ser pouco. Talvez meia hora seja suficiente, talvez uma hora seja necessário, e você estudar todo dia, né? Porque sem isso, né, você não vai ter aquele vigor que precisa para cruzar o rio, entende? Você tem que cruzar o rio logo, senão o inimigo chega, tem que atacar. Ou porque seus suprimentos estão acabando, né? Também tem essas histórias. E a hora é aquela. Então, o que é que a gente observa aqui, por exemplo, com os nossos alunos presenciais, com alunos particulares? Então, por exemplo, aqui no presencial, às vezes, as aulas que nós temos são intercaladas, né, no ano. Então, o pessoal vê uma aula de prosa, vê uma aula na outra semana latim, agora no final do ano tá com esse ritmo, né? Uma aula de prosa, uma aula de latim. E aí na semana que tem aula de prosa, a pessoa tá lendo o livro lá. Aí quando chega a semana do latim, aí a pessoa vai estudar o latim. Só que aí ela desconectou do latim que ela viu 15 dias atrás, né? Foi algo que ela pode ter estudado, ela pode ter entendido na hora, mas como ela não guardou aquilo, né, como a semente que é deixada na beira do caminho. Então, se perdeu, assim, o processo, de certa forma, tem que ser recomeçado. Isso se torna mais crítico quanto pior tiver a sua memória, que é a coisa mais comum de estar no começo, né? Tanto que eu sempre insisto aqui dos exercícios de memorização, que ao mesmo tempo que é só um começo, não é tudo, mas é uma musculatura que faz toda a diferença, facilita muito as coisas. Mas se sobretudo no começo, invariavelmente, para a maior parte das pessoas, né? A sua memória não está tão boa, e a sua atenção, ou seja, aquelas coisas que você estuda ainda não, você não tem aquele nível, né, que aquilo penetra fundo em você e fica, né? Então é muito importante que você tenha um estudo diário ordenado, que não seja aleatório, né, que não fique vagando por aí, que se concentre, que tenha uma direção. E se você precisa estudar de mais de uma coisa, mas que você mantenha, né? Que você não abandone totalmente algo para depois ir buscar outro, né? Então é necessário esse foco, assim. Por exemplo, um testemunho indireto, né, que eu posso dar, mas que ao ouvir, a minha sensação é que eu compreendi exatamente o que estava acontecendo. Então, um pai, né, estava ensinando latim à filha, e aí ele separou lá na gente uma rotina de estudos muito seguida, bem rigorosamente, com tudo certinho. E ele separou, não lembro, 2 ou 3 dias por semana para o latim, né? Uma quantidade de tempo razoável para uma criança e tudo mais, para aquela introdução ao latim. E aí o que ele disse foi, né? Mas a coisa não andava, ficava presa. Até que teve um momento que eles resolveram ter aulas diárias. E aí todo dia. Continuaram sendo aulas curtas, mas as aulas foram todos os dias. E eles, né? Aí foi que a coisa deu certo, claramente. A chave virou, né? E é esses momentos que eu estou falando, assim, a chave virou. Quem já estudou latim, o começo, né? Pelo menos tem aquelas coisas, tem certas coisas assim que são novidades, assim que tem que virar uma chavezinha na nossa cabeça. E é por isso, né? Isso é parte da coisa, é uma parte importante de porque o latim é tão essencial. E para mim é claríssimo que não tem como isso acontecer, né, com você estudando uma vez por semana, por exemplo, né? Mesmo que você estude muitas horas, né? Não sei, assim, tirando se a pessoa consegue estudar 6 horas por dia, não sei. Mas isso não é normal, né? E também não sei se daria certo. Nessas horas você precisa ter um estudo firme, diário e constante, né? Aí, quais são os dois problemas que podemos enxergar, assim, que podem levar esse conselho a ser mal aplicado ou mal interpretado? Boa noite a quem está chegando, né? Então, Cláudio, que está chegando, né? Se quiseres, dá para resumir, né? O assunto, mais especificamente, é como é importante, em alguns momentos do estudo, então é algo que você não pode não sentir falta durante algum tempo, mas vai sentir falta nos momentos essenciais. Isso acaba se traduzindo, no longo prazo, numa frustração, porque você, né, vai progredindo e tem uma hora que você trava, né? Essa hora que você trava é porque era a hora de você fazer um estudo mais dedicado, né? Que só é possível se você tiver uma rotina diária e de estudo concentrado. Concentrado, né? Vamos lá, essas palavras. Foco, né? Do latim focus, é a mesma palavra que deu fogo, né? Foco e fogo é a mesma palavra no latim, né? Focus deu fogo e depois a gente recuperou a palavra latinizada, né? Foco. Que indica aquele fogo que tem na casa, né? A lareira, né? Que está associada tanto ao conforto, à segurança do lar, como no culto pagão também aos deuses que se veneravam, né? Os deuses que chamavam os lares, né? Eram os deuses da casa, da família, né? Aos quais se prestava culto. Então, esse fogo tem um sentido ritual, ele é o coração da casa, de onde se habita, né? Ele dá o calor, né? E ele fica lá no centro, né? Por isso o fogo, né? Que o fogo em latim seria mais o ignis, né? Ignis, que deu ígneo, né? E o foco seria essa lareira. E aí também o um sentido da palavra foco, né? O foco é um tipo de centro, é onde as coisas se concentram, né? Então eu coloquei as duas palavras, foco e concentração. É um centro onde as coisas se juntam, com, né? E você imagina mesmo um exército, né? Que agora juntou, ele sentiu um ponto de fraqueza ali no inimigo para furar, e aí ele junta, né? Um monte de... faz um avanço vigoroso naquela parte, porque é ali onde vai estar a vitória, né? E aí os dois problemas, né? O primeiro O primeiro problema é a dispersão, a malemolência, a tibieza no sentido da constância, né? A falta. Não, os dois problemas vão ser falta de constância. Mas é aquela fraqueza, né? É, por exemplo, você não estuda ainda todo dia, ou você estuda muito furado, né? Várias vezes você falha com o que deveria ter feito. Ou o estudo tá muito espaçado, estuda só um dia por semana, digamos, ou 2 dias por semana. Aí o que é que dizer quanto a isso? Bem, primeiro, isso não é um problema em absoluto, né? Porque faz parte da conquista da rotina, né? Então, eu não lembro se eu me lembro, eu coloquei aqui no título a palavra conquista, né? A conquista é você não tem uma coisa e passa a ter, né? Essa é a conquista. A imagem militar é boa para isso, né? Você não tem a cidade e você passa a ter a cidade. Depois que você tem, ela tá tranquila, você não vai ter que fazer mais a mesma luta, né? A via de regra defender é muito mais fácil que atacar, né? Então, quando você conquista algo, aquilo tá contigo, consigo, com você, e é mais fácil manter. Mas o ato de conquistar que exige esse esforço. Mas então, bem, é natural que no começo nós estejamos fracos. Seja em vários aspectos, assim, porque tem a constância em si, né, é uma virtude que nós precisamos desenvolver, a constância em si. Mas às vezes o próprio vigor intelectual, né, assim, por exemplo, no começo você cansa mais estudando, né, é um bom sinal que você está fazendo algo de verdade, né? E do mesmo jeito, né, que você vai para a academia e você sua, né, é um sinal de que alguma coisa, assim, se não, é um sinal necessário, né, não garante nada, não garante nada, mas você vai e volta para casa sem nem ter suado, sem estar cansado, então faltou, alguma coisa está faltando. Mas então, às vezes, no começo a gente tem dificuldade de se pacificar, né, a gente tá agitado ou não consegue estudar muito tempo, e tudo isso é normal, então não é nenhum motivo para se desesperar, né? Pelo contrário, começa com essa pacificação racional, né, de entender, a gente é uma criança que está precisando se educar das coisas mais básicas, então seguir com humildade mesmo do comecinho. E isso a gente resolve o quê? Resolve praticando e evoluindo aos poucos. Então, a gente realmente começa com pouco e vai ganhando essa musculatura, né? Assim como você tem que fazer os exercícios, né? Existem os exercícios militares, os esportistas fazem os treinos. Você vai tocar um instrumento musical, né? Você faz os exercícios também, né? Por exemplo, vai tocar piano. Então você tem uma coisa que às vezes você pode não saber, né? Mas é uma força mínima nos dedos. Às vezes uma diferença de um pianista, né? Para quem não toca um instrumento, não faz algo parecido é a força nos dedos, que é algo que não é tão visível, né? Porque não é só musculatura como o bíceps e o tríceps que fica ali saliente dos fisiculturistas, ou de um atleta da maior parte dos esportes, né? Mas é uma musculatura que você tem que ganhar, né? Para que você faça os movimentos com fluidez e delicadeza, você tem que ter força, né? Um cantor, né? Não sei se alguém já viu, às vezes tem imagens, né? Acho que tem até vídeo da garganta, das cordas vocais de uma pessoa que tem prática de canto, né? E é um negócio musculoso mesmo, assim, parece. É bem diferente de uma pessoa que não pratica, né? E como é que se ganha isso? Se ganha aos poucos, né? Então, primeiro você ganha essas coisas para poder trabalhar, né? Então, já aí vai o lembrete de como precisamos ter paciência mesmo. A ordem dos estudos, né? Não é só a ordem dos assuntos, mas até essa conquista gradual das virtudes e capacidades das faculdades, né? Então, como eu falava, a memória é uma dessas primeiras capacidades, que antes dela você não consegue fazer as outras. Então, ela é uma faculdade de base, né? E em cima dela você vai montar as outras coisas. Então, tudo bem, por exemplo, eu não estudo todo dia porque pode ser porque a gente tá com esse problema, então não adianta você se forçar, né, ir lá na academia e botar 120 quilos no supino para se destruir, porque não é assim que funciona. Você começa colocando uma carga menor e vai praticando, né? Só que, né, em algum momento você tem que ter esse medo, né? Em algum momento você tem que ter essa força, esse vigor, que são das duas coisas. De você ter o costume, né, ter uma certa paz interior, né? Por exemplo, a vida de oração é análoga, né? Falava até, né, como é para os católicos, né, o terço, que é conhecido como a oração dos humildes. Estava pensando sobre isso outro dia, né, que como ela é muito bom, porque ele leva ele conduz aos graus mais altos de oração, que é a contemplação, né, você vai contemplar os mistérios, e os mistérios-chave lá para da nossa salvação. Mas ele te ajuda desde o começo, né? Desde quando você é uma pessoa agitada e precisa só ter uma certa pacificação, e você precisa só aprender a dedicar um tempo, né, à oração. E a mesma prática do texto, né, leva tudo isso. E na vida de estudos também, né, que você precisa dessa pacificação, da capacidade de você se concentrar em algo, né, que sempre vai ter distrações, assim, não se isso não é um problema substancial, não é tipo a vida de estudos não é para mim porque eu sou uma pessoa muito agitada e dispersa. Não, isso é algo que você tem que melhorar, como qualquer faculdade, e não precisa se desesperar com as limitações nossas, porque eu sei o que é isso. Eu sinto falta de uma concentração, uma paz e um foco maior, né, quando tô estudando. Então, só a prática de memorizar um poema, isso é útil, né? São as duas coisas me ajudaram, né? E tem me ajudado. Certo? Então você cresce nisso até que você tenha um certo vigor que te permita, né, que te permita construir essa ponte e atravessar o rio em um dia, né, que te permita fazer aquela investida segurança, aquela investida vigorosa, né, ou o avanço de cavalaria que dá a volta no inimigo, né? Antes de tudo isso, você tem que construir isso. Tudo isso que eu falei é um lado, né, do problema, que é o lado de você estar muito mole, né? E antes de você tem que ficar mais fortinho, né? Existe outro problema, que é você pode estar muito mole, mas você pode errar pelo lado de fazer as coisas na empolgação, né? E eu acho que essa seria a semente que cresce em terreno pedregoso, né? Que ela rapidamente brota, mas ela não tem raiz e ela seca, né? Então, isso também é um problema. É importante alertar os problemas, porque aí a gente vai cortando e vai entendendo o que de verdade é o conceito, o que é que tem encontrar a verdade no meio dessas coisas. E eu estou falando então sobre a beira do caminho e sobre o terreno pedregoso. Acho que o professor Matheus, se vocês olharem, ele fala bastante sobre o espinheiro. Então, o problema da empolgação é este, né? Você e com você não tem número para vencer o inimigo, mas você joga o exército todo lá porque você quer briga e você acha que na pura garra, né? Que vai ganhar. Aí você vai com todo mundo para ataque, leva 7 gols, né? Não sei. Então, isso claramente também é um problema. É fácil entender que o importante é lembrarmos, né? Lembrarmos disso para aplicarmos na prática, né? De que não adianta fazer as coisas na empolgação, né? E, por exemplo, uma coisa bem prática assim que eu apliquei comigo e que dá frutos, né? Um exercício bem específico é o seguinte, porque isso vai acontecer com todo mundo em algum momento. No começo, isso tudo é um esforço, né? Em algum nível, assim, tem alguma coisa, pode ter uma parte prazerosa, mas tem aquela parte que você, pela sua inteligência mais alta, pela sua vontade mais alta, você se submete àquilo. Mas aquilo não é prazeroso, o corpo está querendo beber água demais, querendo comer qualquer coisa, ou passear, ou não vamos arrumar a casa, né? Lavar a louça, mas tá bom de literatura. Então você tem que se forçar aquilo, né? Mas mais cedo ou mais tarde, tem a hora que você, né, começa a aprender o sabor daquela atividade intelectual. E aí você gosta daquele, você se empolga, né? E eu não estou falando das distrações, que é para ter tomar cuidado também, né? Começar a gastar energia em coisas que não são mais importantes. Porque você, às vezes, tem um demôniozinho na sua cabeça querendo que você fuja, que é importante, né? Mas você se empolga mesmo com algo legitimamente bom. Mas isso ainda é uma desordem, né? E tem um enganozinho, né, querendo uma armadilha para ti, que é a gente fazer a coisa na empolgação para gastarmos nossa energia de uma forma desordenada e perdermos a constância, né? Então, a consciência que o que a mensagem que não podemos esquecer é que a constância ela tem um valor em si mesma, né? Então não vale a pena às vezes sacrificar a constância por um produto, né, de um trabalho. Às vezes, por exemplo, um trabalho mesmo que precisas fazer, tem algo que eu preciso fazer. Mas você faz de forma desordenada, de modo que aquilo sacrifica a sua rotina, a sua constância. Aí você produz muito num dia, né? Não precisa nem ser da vida intelectual. Aí no outro dia tá cansado. E aí você fica se sentindo, né, muito bem, porque eu já fiz coisa demais. Aí você relaxa e começa a descumprir obrigações básicas que devia cumprir, né? Então, qual é o exercício, né? Aparecerá mais cedo ou mais tarde esta tentação. Você está estudando algo e você, na verdade, está empolgado, né? Então, não é mais o problema de chegou o horário de estudo e eu estou com preguiça. É o problema do terminou o horário de estudo e eu estou animado, né? E aí, o que é que farás? Pararás o estudo, né? Termina o horário, você separa um horário bom, sei lá, já estudou 1 hora no dia, né? Ou 2 horas, não sei. Mas o horário que você planejou terminou, né? Então pronto. Então terminou, tá na hora de dormir. Assim, estudar à noite não é o ideal, mas eu sei que, né, cada um tem limitações e rotina, né? Então vamos dormir, né? É o horário de lavar a louça, vamos lavar a louça. O horário de comer, vamos comer. E guarda essa empolgação, né? Aproveita porque funciona, né? Guarda essa empolgação para o dia seguinte. Porque, por um lado, é uma tentação. Se você cair nisso, isso vai te atrapalhar, porque você vai ganhar um produto de curto prazo, mas vai perder essa constância. Claro que não precisa perder para sempre, mas vai atrapalhar, né? Nesse trabalho de longo prazo, que é a conquista da constância em si, né? Então, não vale a pena. E pensa isso, né? Pensa, ó, tá vendo essa empolgação que eu tô? Eu guardalarei para que amanhã, né? Amanhã seja mais fácil, porque eu já vou chegar animado pro horário de estudo. E, na verdade, é um presente, né? Pode ser mal usado, a tentação é usá-lo mal, essa empolgação. Claro que ela é uma coisa boa, mas o jeito certo de usar é isso, né? É guardá-la para o próximo horário. Isso vai criando a constância. Então, delimitado essas duas coisas, né, revisemos, né? Por um lado, tem uma fase em que a gente ainda tá fraco, né? Dependendo da coisa que estamos tentando alcançar, né? Cada etapa da vida intelectual tem suas exigências. Mas vamos dizer, né? Pode ser que a gente esteja fraco, então, seja do ponto de vista da constância em si, ou seja, porque nós temos constância, mas ainda não temos concentração, não temos memória, né? Quanto a isso, tudo bem, se desenvolve as coisas por fases. Na nossa formação básica, nós temos bastante tempo, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o latim é um ponto crítico. Então, temos bastante tempo para que vocês desenvolvam isso. E façam com essa consciência, entende? Vocês têm um negócio muito bonito para aprender lá. Assim, o curso é bom, né? É muito, tem muitos tesouros lá, desde o começo. Mas, assim, tem algo especial lá que eu quero saborear quando chegar no latim. E quanto melhor você fizer tudo que está antes, mais suave será lá na hora. Agora, será suave em que sentido? Terá aquele momento que sentirás assim, uma resistência. Tem um negócio que parece complicado, né? Isto vai te exigir esse estudo mais concentrado, né? Então dá para estudar muita coisa estudando 2 vezes por semana e dá para evoluir e inclusive desenvolver esta constância que nós precisamos e tal. Então tudo isso é muito bom, é muito desejável e não é um problema, é ótimo. Mas fica esse aviso que serve de duas coisas, né? Serve como uma preparação para quando acontecem esses momentos na vida de estudos, que você precisa de uma atenção mais dedicada, e ela rende frutos, porque o fruto é uma conquista, não é algo que você vai ter que ficar fazendo sempre, né? Depois que você conquista, aquilo está contigo, está com você, né? E vai ficar, né, para a vida, e vai render frutos. E você enxergar tudo que você está fazendo antes, né? Não só com os frutos imediatos que estão dando, que são muito bons, e as aulas, as reflexões dos professores, o hábito de leitura, né? E sempre ver é algo muito importante, eu não sei. Gostaria de dizer da forma mais exata. Mas assim, já que a gente não enxerga Deus diretamente, né? Mas ter esta noção de que o que nós estamos fazendo se direciona a algo mais alto, né? E essa coisa mais alta não precisa ser o sumo bem, porque primeiro, só para a gente ter consciência disso, a gente trabalha com os bens inferiores mesmo. É uma experiência importante para a nossa inteligência e para alimentar a nossa maturidade, né? O nosso aperfeiçoamento. Ter essa noção de que tudo que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo realmente vale a pena, é porque se direciona a algo mais alto. Então, existem os bens inferiores, eles têm uma fruição imediata, que apontam assim, que eles realmente são bens. Mas é sempre uma motivação para o aluno, é sempre talvez uma função do professor, né, apontar, né, mesmo que não em última instância, mas em instâncias parciais, como esses bens que estamos buscando se orientam a bens superiores. E aqui eu estou falando destas questões dos estudos. Então, respondendo, encerrando, né, aqui, e aí darei uma atenção aqui aos comentários. Peço desculpas, né, porque tenho uma dificuldade de acompanhar, ficar atento a todos os comentários, ao mesmo tempo que faço a exposição. Mas vejo aqui algumas perguntas, né? Primeiro do final, para o começo. Sim, a live ficará salva, né? Ricardo Rodrigues pergunta se existe algum grupo de estudos do Borborema em São Paulo. Eu realmente não sei, mas vale a pena procurar, porque eu sei que. E aí eu deixo aqui a pergunta para que talvez tiver alguém acompanhando a live, possa entrar em contato e falar, né? Porque eu sei que tem. O pessoal se organizou na internet, né? Eu sei que tem grupos, acho que de WhatsApp, não sei, Telegram. E os alunos têm procurado se encontrar, né? Os que moram. São Paulo, cidade grande, certamente tem. Eu sei que tem mais de um aluno, então. Mas fica aí para vocês. Né, se comunicarem, né? Aí, Guta, aqui que tem que ler o livro, né, Guta? Né? Um dia ler 90 páginas, no outro 10, como isso, né? Tudo bem, faz parte. Nós não. É normal a gente falhar, né, no, nos nossos propósitos. Mas o problema grave é você abandonar o propósito, né? Então você mantém, você diz, ó, né? Eu errei, né? Eu troquei a minha hora de estudos. Na minha hora de estudos era essa, era de 8 às 9. E o que é que eu fiz de 8 às 9, né? Eu fiz essa outra coisa. Foi um motivo justo, né? Porque pode ser, não. Uma emergência ou não, né? Então talvez eu tenha, então eu errei, né? Aí eu vou dizer, ah, então eu vou, então amanhã eu não estudo mais de 8 às 9, como se o fato de você abandonar o propósito destruísse a realidade de que aquele propósito era bom, né? Se o propósito for ruim é para ser abandonado mesmo, né? Mas quando a gente abandona o propósito, não é como se o bem que estávamos buscando deixasse de existir, né? Nós que isolamos a nossa alma, né? Criamos um bloqueio entre a nossa alma e essa verdade, né? E isso é o se destruir mesmo, né? Enquanto você conviver com as próprias falhas, faz parte, né? Dado que as falhas já existem, você já é fraco mesmo, né? É uma experiência de crescimento você enxergar essas fraquezas e com a graça de Deus ilhas superando, né? Alguém diz aqui, ainda me sinto engatinhando. Não, é isso mesmo, porque engatinhando é a realidade do que nós estamos fazendo aqui. Então é muito bom se sentir engatinhando. Não só porque a humildade é boa em geral, mas porque é uma realidade bem, bem concreta, né? O parâmetro do nosso. Da nossa humilde tentativa aqui do nosso curso de formação básica é a gramática do trivium na educação clássica, né? Esse é o nosso parâmetro, que é do trivium, né? É a primeira das artes. Mas nós sabemos o quantas coisas, né, nós como adultos da nossa, não só como adultos, mas como criaturas da nossa época, né, com todas as negligências que tivemos com a nossa formação e a carga que nós acumulamos, e também nós também como professores que não estamos integrados nessa tradição, né? Não é como se eu tivesse crescido lá na Idade Média, estudado com o próprio Hugo de São Vítor e viajado aqui no tempo, né? Então, com todas essas limitações da trabalho. Mas mesmo assim, as conquistas são muito boas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que, nós temos que nos alegrar com elas, nós temos que manter a humildade, assim, de lembrar o quanto realmente nós estamos engatinhando. Nós estamos no nível das crianças de pouca idade, né? Então, né, pergunta clássica, assim, procurar um mestre ou professor ou ser autodidata na jornada intelectual. Eu sempre vejo a presença de um professor é essencial. Mas ao mesmo tempo os professores são raros, né? Então, uma sugestão que eu dou, André Luiz, né? É uma indicação que eu dou à entrevista que o professor Falcão deu ao nosso canal, inclusive no começo deste ano, quando tivemos a felicidade de estar lá em Canela. Ele deu a entrevista ao nosso presidente, né, professor Matheus Mota. Então, tá inclusive no site dele, imagina em destaque, tá no nosso canal aqui do YouTube já onde está. Pode procurar o vídeo. É um vídeo grande, mas o vídeo todo é bom. Em particular, ele responde a tua pergunta e a muitas outras coisas. Porque eu mesmo, né? Eu tive uma boa carga de autodidatismo. Tudo bem, não sou nenhum grande exemplo, né? Mas a gente vê a necessidade, né? Tem que ser autodidata em alguma medida, quando a gente não tem aquele professor que esteja disponível, né? Ele mora na cidade dele e tem acesso. Mas, né? Assim, são as sementes plantadas mesmo, assim, por pessoas bem concretas, professores, cuja presença nos trâmites chaves que são essenciais, entende? da vida intelectual mesmo, assim, para entender coisas. Algumas pessoas conseguem se virar mais sozinhas, outras menos, mas o professor faz muita, muita diferença. Eu falo isso como aluno e falo como professor, né? Eu sei o quanto meus alunos aqui que faltam às aulas e ficam tentando compensar com vídeos, né? Aqui a gente tem agora formação online, teve muita aula gravada, né, nesse período de restrição. E o quanto no dia que o aluno vem para uma aula presencial com esta humilde, esse pobre professor aqui, faz toda a diferença, né? Que esta relação direta é muito, muito mais fácil. E principalmente, né, um auditado, ele vai se virar com o quê? Ele vai ler livros, mas a gente está lidando com um problema de leitura, né? Sabe o que Mateus aponta frequentemente, e é muito verdade, e é muito fácil as pessoas se enganarem. Enfim, o problema geral, né? É muito fácil você se enganar, mesmo quando eu fui autodidata em outras coisas, né? Na própria matemática, eu senti essa necessidade de me balizar por alguma referência externa, né? A referência externa não é a referência absoluta, né? Porque em algum momento você aprende a reconhecer a verdade dentro de si, né? Mas sem a referência externa, você está totalmente entregue ao auto-engano, à soberba e tudo mais, né? Então, acho que o professor Falcão falou na entrevista, é assim, você procure pessoas que você admira, tenta se aproximar delas, né? E tenta imitá-las naquilo em que elas te são admiráveis, né? A Adriana diz, ó, qual é a melhor técnica para aplacar a ansiedade e melhorar a concentração durante o estudo? Não é uma técnica, né? Mas essas coisas não, elas não são tão mecânicas, né? Porque isso aí pode ter a ver com toda a tua vida, né? É porque tem coisas mais centrais que nós não resolvemos. E às vezes a experiência do estudo é só uma janela da nossa alma, porque a gente começa a sentar, a refletir sobre, às vezes só pelo fato de parar e nossa mente querer ficar quieta, ou pela matéria do estudo, né? Porque você está lendo literatura, você começa a pensar sobre a própria vida, né? Pode até atrapalhar a leitura, mas tudo bem, né? Acontece. E aí pode ter questões, né? Tô falando que é possível, e aí eu não tenho como dar uma resposta pessoal a ti, né? Mas e aí vem as coisas da sua vida que você está escondendo, né? Porque você está sufocando tudo com atividades que poderiam até ser coisas boas, mas elas estão mais com a função, né? De esconder o mais importante, né? E aí você fica se distraindo e fugindo de alguma coisa central, né? No, na busca pelo teu sentido de vida. Isso pode ser, por exemplo, né? Uma fonte de ansiedade. Pode ser uma fonte de ansiedade na hora do estudo, pode ser uma fonte de ansiedade na hora da oração, né? Você sente que vai ter que fazer um exame de consciência, já começa a tremer né? É, agora, a oração é muito boa porque você, se você tem o, se você foi ensinado corretamente, você sabe assim, que você vai conversar com alguém que é bom, né? Que é, se você tem algum problema, é lá que você vai resolver. Então é melhor, ela sempre é a coisa certa a fazer, né? Não quer a coisa errada. Então você se sente mal, mas você tem essa segurança de que não. É, eu vou superar isso e eu vou para a oração, né? Então tem isso assim. Então às vezes pode ser uma questão profundíssima, né, da sua vida que atrapalha. Ou às vezes pode ser algo mais simples, porque sim, todos nós somos assim fisiologicamente muito agitados, muito dispersos, né, muito estimulados pelo tipo de ambiente que nós vivemos, assim, desde a arquitetura que tem quando a gente sai na rua, até essa vida, né, de celular, de receber notificações e o tipo de compromissos e agendas, né, muito muito variadas. E isso a gente treina mesmo, né? Isso assim, realmente é uma coisa de treinar e ficar e evoluir nisso, né? Mas às vezes pode ser essas questões bem profundas. Aqui, né, com nossos alunos presenciais, isso é a coisa que mais se repete, né? Assim, como é, o aluno chega aqui para ter uma formação literária, né? Que ele percebeu que tem uma falta nisso, de alguma forma ele percebeu que isso é bom, né? Todos os alunos que vieram aqui vieram que perceberam que isso é bom. Eles não vão receber certificado, né? Então eles vão gastar dinheiro, investir tempo, não vão receber um certificado, não é algo que está dentro do círculo dos formalismos que se exige no mundo profissional, né? Então, alguma razoável consciência do bem que ele está buscando ali existe, mas aí ele vai e começa com as primeiras tarefas, os primeiros livros para ler, poema para memorizar e vai falhando, né? Aí muitos o que eu comecei falando, né? O problema às vezes de abandonar tudo, né? Aí abandona o propósito. Como se aquele raciocínio inicial que eles tinham feito não valesse, né? Só que eles não fazem um novo raciocínio. Você está se blindando da verdade, né? E aí sempre as queixas começam com coisas que parecem bem objetivas e bem técnicas, entende? Por exemplo, ah, eu não tenho tempo, né? Ou eu não consigo, né? Ou tenho tal dificuldade, minha memória é ruim, sei lá. E a resposta frequentemente é: primeiro, se não tivesses esses problemas, assim, não teria. Grande parte do que estamos fazendo aqui é resolver esses problemas mesmo, que os alunos se queixam como se fosse um impedimento. Ele não é um impedimento, ele é a razão. Ele é a razão do processo, boa parte da razão do processo. E aí você vai conversar com a pessoa, né? Vai montar um horário para ela e aí vão aparecendo as outras questões, né? E então assim, falo de experiência prática, né? Assim, professor Matheus normalmente que vive isso, né? E então só repito no caso que ele fala, né? Então existe isso, né? Mas até isso é para ser encarado como uma coisa boa, porque das duas uma, né? Ou você vai se é realmente um problema técnico, é algo que você melhora com o treino, né? Do jeito que você melhora a força com a prática, você melhora a concentração com a prática, melhora a memória com a prática. Tem uma certa capacidade intelectual aqui que é muito importante, por exemplo, no nosso curso, que é só a capacidade de você conviver com a dúvida, né? É um assunto do qual talvez dê para falar em outra live, porque todos nós temos essa dificuldade de conviver com a dúvida, né? Certamente o nosso orgulho contribui para isso, né? Porque a dúvida no, nos expõe nossa finitude. E nós costumamos ficar ansiosos, nós tentamos às vezes fugir dela ignorando a pergunta ou falsificando a resposta, né? Enfim, aí a preguiça vem, enfim, várias coisas. Então, por exemplo, né, é uma coisa bem prática, assim, você realmente fica ansioso porque você está lendo um poema e aquilo não faz sentido, né? E a professora pede, não, mas tente interpretar, né? Tudo bem que a gente está aprendendo, mas precisa fazer o exercício. E aí você não quer nem memorizar, porque tipo, eu ainda nem entendi o que significa, então eu não quero ficar diante desta minha ignorância, né? Vamos fazer de conta que não existem coisas que eu não sei. Isso é algo que supera com a prática, né? Você faz um propósito e supera essas tentações dia a dia e vai crescendo nisso. Obrigado, Ricardo, né? Esse convívio com a dúvida é um assunto interessante. Podemos até meditar sobre ele. E eu sei que não só eu poderia falar sobre ele, talvez os outros professores também. Uma sugestão interessante. Porque você vê isso nos alunos e você vê isso em si mesmo, e certamente tem algo interessante a falar sobre isso. Acho que isso faz muita muita diferença. Até contemplando diferentes metodologias de ensino, eu vejo, às vezes dá para você fugir um pouco mais da dúvida, não tem como fugir completamente, né? E às vezes tem como encará-la mais de frente. E se você tem esse vigor de encará-la de frente, acho que dá para progredir mais rápido, né? Então, em que medida isso, né? Como é que se traduz para o lado do aluno, para o lado do professor? Um assunto interessante, né? Bem, mas é isso, né? É sempre uma alegria estar aqui convosco. Agradeço a audiência de todos, né? Lembro que toda esta atividade, esse conteúdo gratuito do Instituto é possível graças às doações que fazeis, e já agradeço, né, por todos os que têm ajudado e que ajudarão. Né? Desejo ver-vos numa próxima, né? Não sei se ainda este ano. Temos muito muito conteúdo, né? Eu sei que tem muito conteúdo interessante para aparecer nas próximas semanas. Então, qualquer coisa, eu já vou desejando um Feliz Natal, um bom Advento. Se nos vermos, estamos no lucro, né? Obrigado a todos pela audiência. Uma boa noite.